Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, @VictorPiccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Bom, Top Driver, dia muito especial aqui hoje. Estamos no lançamento do Fastback Abarth e eu estou aqui com o Zola, que é o VP da marca Fiat, da Jeep e da Ram aqui no Brasil. Tá certo, Zola?
Exatamente isso.
Então, Zola, muito obrigado pelo teu tempo aí para poder conversar com os Top Drivers, né? Nós estamos bem ansiosos aí para entender um pouquinho também a visão dos executivos da Stellantis, porque vocês estão fazendo um trabalho bem diferenciado aqui no Brasil, né? Então, é muito legal poder conversar diretamente com a fonte, né, de toda essa transformação que vocês estão fazendo.
Para nós é que é um prazer poder participar. Enfim, ficamos à total disposição para a gente discutir e debater o que for necessário.
Muito legal. Zola, eu estava comentando contigo que eu sinto que existe hoje uma velocidade incrível nas inovações da Stellantis. Vocês estão despontando em relação a outras marcas tradicionais, na velocidade que vocês estão trazendo lançamentos, na velocidade que vocês estão se adequando ao que o consumidor está buscando. E a gente pode até concluir de uma certa forma, isso eu estou te dizendo assim, é que eu já comentei com inscritos anteriormente que a gente tem todo um embasamento para defender isso, que a Stellantis está mostrando que entende muito de Brasil. Na semana passada, eu estava na China, inclusive, eu tive um almoço que era com o presidente global lá de uma montadora e o principal comentário dele foi o seguinte, né, que as montadoras no Brasil, elas têm uma dificuldade de se adequar ao que o consumidor quer, porque cada mercado tem suas particularidades. E eu citei o exemplo da Stellantis. Né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho para o pessoal do teu cargo, porque eu entendo que além de tu ser um cara comercial, tu também te envolve com decisões importantes de produto, certo?
Exatamente isso. Eu diria que o que é talvez hoje muito importante, um grande diferencial, eu diria, do nosso grupo é ter a oportunidade de poder olhar para o negócio, né? Olhando para as necessidades comerciais de cada uma das marcas e para as necessidades de produto, em especial sobre a lógica estratégica, né, do posicionamento de cada produto. Como se a gente tivesse um negócio único, porém com as particularidades e as necessidades de cada uma das nossas marcas. Eu acho que essa movimentação que a gente está fazendo agora nos dá exatamente essa possibilidade de entender e posicionar cada um dos nossos produtos dentro do line-up das marcas que a gente tem de maneira adequada, tentando evitar ou minimizar, né, o efeito de canibalização entre elas, certo? E isso é muito interessante e importante quando a gente olha para o aspecto de conteúdo de cada um dos nossos produtos, exatamente para poder criar, né, esse espaço, né, adequado para que cada uma delas possa ter o seu espaço, lutar por uma faixa de preço, né, para que a gente não tenha diferentes marcas brigando exatamente pelos mesmos clientes. Eu acho que esse talvez seja o ponto principal do negócio. Evitar que todas as nossas marcas briguem exatamente pelos mesmos clientes. Então é muito importante criar, né, um posicionamento adequado e específico para cada uma delas, de forma a gente gerar o menor nível possível de canibalização, otimizar o resultado e, óbvio, otimizar os recursos que a gente tem.
Muito legal. Eu queria trazer um ponto que até te comentei anteriormente aqui no evento, que a gente percebe hoje que um grande desafio das montadoras no Brasil é a dependência que elas têm, né, em relação às suas matrizes, em relação a decisões, em relação ao entendimento da cultura do brasileiro, do que o consumidor brasileiro está buscando. Né? E parece, olhando de fora, que a Stellantis tem uma autonomia maior do que o normal. Né? Tá certo esse entendimento? Vocês sentem que são uma empresa que tem bastante autonomia aqui no Brasil para definir sobre os produtos?
Olha, uma coisa que é muito importante para nós, né, e a gente preza muito por isso, valoriza muito isso, é tentar deixar claro, né, para a nossa matriz, quando a gente está falando de investimentos, quais são as necessidades, né, do consumidor aqui da região. Qual é o potencial que a gente tem baseado naquilo que a gente oferece enquanto estratégia de produto, nível de investimento, né? Payback desses investimentos. É muito importante olhar para essa dinâmica de negócio considerando o espaço que cada uma das nossas marcas tem na região. Eu vou te trazer alguns números que demonstram por que, né, talvez essa vantagem competitiva que nós temos tem uma situação talvez diferente em outras marcas, em outros concorrentes. Hoje a Fiat, né, no Brasil, representa 35% do volume vendido da Fiat no mundo. O volume vendido pela Fiat na América do Sul representa 42% do volume total vendido pela Fiat no mundo. Portanto, a voz que a Fiat tem quando a gente vai falar de novos investimentos, novos produtos, lançamentos, ainda que globais, eles precisam funcionar de maneira muito adequada dentro do nosso mercado, porque o peso do nosso mercado é muito relevante para a Fiat globalmente.
Sim.
Tá certo? Então, isso se torna uma vantagem competitiva,
claro,
para que a gente possa ter produtos adequados ao nosso mercado. Independente do que vai acontecer, de qual é a estratégia, de qual é o produto, eles precisam, né, de alguma maneira, funcionar de maneira adequada dentro do nosso mercado, porque senão isso, para a Fiat, no mundo, pode ser um risco muito grande.
Legal. Ou seja, vocês têm uma autonomia maior, que vocês têm uma relevância maior.
Exatamente. Então, eu estou citando o exemplo da Fiat, né? Mas eu posso afirmar, né, que quando a gente olha, por exemplo, para a Jeep, apesar do contexto ser muito diferente, os números muito diferentes, né, a Jeep tem um peso gigantesco no mercado americano, principalmente, mas o Brasil é o segundo mercado em share da Jeep no mundo. Portanto, também é um mercado bastante relevante para a Jeep.
Sim.
E isso também, né, se torna uma vantagem competitiva quando a gente fala de lançamentos que precisam funcionar no nosso mercado. Então, eu diria que essa dinâmica é uma dinâmica que permite a Stellantis hoje ter um nível de autonomia, né, um nível de flexibilidade. Eu acho que, né, também tem aí um fator humano, né, que pesa muito, né, nessa lógica, porque eu costumo dizer isso, né, as empresas são feitas por pessoas, né, no final das contas sempre tem alguém tomando decisão.
Exato.
Dentro de cada uma das empresas, né, e esse também é um fator muito importante quando a gente fala sobre a lógica que envolve a autonomia, a flexibilidade de cada empresa, em cada mercado, por aí vai. Então, eu diria que essa é uma das grandes vantagens, sem dúvida, que a Fiat, a Jeep, a Ram, as marcas do grupo Stellantis têm aqui na região.
Fazendo um gancho com o teu comentário sobre pessoas, e aí, de verdade, né, porque nós estamos falando aqui pessoalmente, mas o que eu percebo, participando de muitos eventos de montadoras, vendo a apresentação de executivos, é que tu é um cara que está muito conectado tanto com a parte comercial quanto com a parte de produto.
Sim.
Isso não é comum, muitas vezes, em organizações, né? Pelo que eu entendi, o teu envolvimento é tanto com o brand quanto com a parte comercial, e tu faz o equilíbrio dessas duas vertentes, né? Que geram, no fim das contas, na ponta, a relação produto e negócio.
Exatamente.
Para o comprador.
Uhum.
E assim, falando até em nome dos nossos inscritos, eu acho que as tuas decisões recentes em relação à Fiat e agora também serão em relação à Jeep estão muito adequadas com o que o comprador precisa.
Sim.
Que é um carro que ele está sempre se atualizando, ele está sempre... Vocês são muito rápidos em lançar novas versões. O Compass Dark Pack agora, que eu te comentei que a gente comprou um.
Exato. Né,
foi um exemplo disso. O carro surgiu do nada com uma roda nova e tudo mais.
Uhum.
E condições também que são dinâmicas, né? Um reflexo disso foi o preço que vocês posicionaram o Fastback Abarth agora.
Exato.
Né, 159, reconheceram, ó, a gente vai ver aqui para o preço do Limited ser um pouco diferente, mas esse carro que tem que ser competitivo, porque o mercado está competitivo, né? Então, seja, exato, vocês estão constantemente conectados com o que está acontecendo.
Uhum.
E parece, nas interações contigo, na tua apresentação, uhum, que o teu perfil está muito associado a isso, né? A entender o que o consumidor quer, uhum, e o que o mercado precisa em termos de preço.
Exatamente isso. Eu acho que você resumiu muito bem, mas a gente procura sempre tentar, né, definir um equilíbrio adequado entre o conteúdo dos nossos produtos, o posicionamento dos nossos produtos no que diz respeito aos conteúdos que a gente oferece, e claramente ao preço, né, para que a gente possa ter a combinação adequada de volumes baseado nas expectativas que a gente cria, nos planos de produto que a gente aprova. Então o ponto principal é tentar entender com muita exatidão, com muita precisão, qual é a necessidade do consumidor brasileiro, né? E depois equilibrar, né, diante daquilo que envolve a necessidade, o que é interessante sobre o aspecto de desejo, sem que a gente deixe de lado o preço, né, para garantir a competitividade que a gente precisa, para garantir a performance que a gente precisa com o produto. Eu acho que a gente tem sido muito feliz aí nas nossas decisões. Tanto é que hoje a Fiat, né, já há quase 3 anos, né, é líder no mercado brasileiro, é líder no mercado sul-americano, né, tem uma participação de mercado hoje superior a 22% de mercado, portanto, um a cada 5 carros, né, quase um a cada 4 carros vendidos no Brasil é da marca Fiat.
Sim.
Né? A Jeep também se consolidando como um objeto de desejo do brasileiro, quando a gente fala sobre SUVs, sinônimo de categoria, um produto muito desejado, também as marcas francesas, Peugeot e Citroën, crescendo, despontando como marcas importantes dentro do cenário nacional. Então, eu acho que a gente tem hoje dentro do Grupo Stellantis, sem nenhuma dúvida, um movimento muito saudável para posicionar cada uma das nossas marcas de maneira adequada e competitiva no mercado.
Uhum. E só para fechar esse seu comentário sobre entender o que o consumidor quer e o que ele precisa, né? Eu acredito que muitas montadoras entendem essa necessidade, porém a grande diferença é aquela linha tênue entre o que realmente o comprador vai valorizar. Porque muita montadora hoje no mercado, principalmente as tradicionais, estão entendendo que o consumidor ele precisa de um carro confortável para o seu dia a dia, mas ele não quer um carro que ande. E vocês entendem um pouco diferente. Não, ele quer sim um carro. Tem um consumidor que busca o carro que anda mais. Uhum. Vocês estão trazendo um motor 1.3 turbo para vários dos modelos. Ronco, pipoco nos carros, coisas que teoricamente, né, talvez alguém diria, não precisa. Uhum. Mas é algo que está fazendo vocês serem únicos aí no mercado das tradicionais. E isso é algo que a gente leva bastante em consideração.
Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de Abarth, né, da divisão esportiva da Fiat, isso está no DNA. Né, da Abarth, né, performance, esportividade, dinamismo, né, emoção, isso é a essência, né, da marca Abarth. Então, quando a gente tomou a decisão, né, alguns anos atrás, de retomar o investimento na marca Abarth aqui no Brasil, de investir no Pulse Abarth, né, agora, né, lançando o Fastback Abarth, o que a gente está é de fato fazendo com que as pessoas possam entender, através da nossa divisão esportiva, através da performance, da tecnologia, do dinamismo, né, da esportividade que esses carros entregam, o que eles podem esperar sobre o aspecto de valor da marca que proporciona tudo isso, né? Obviamente com mais acessibilidade, né, para um número maior de pessoas. Então eu acho que a nossa divisão esportiva, a Abarth, constrói valor para a marca Fiat.
Com certeza.
Né? E esse movimento,
né?
Exatamente. Esse é um movimento muito saudável, né? Para que a gente possa continuar evoluindo sobre o aspecto de valor percebido com a marca, para que a gente tenha cada vez mais clientes dispostos, né, a pagar o que a gente acredita que os nossossarros valem.
Não, em 159 vocês acertaram muito, posso confirmar isso aí.
Que bom.
Que acho que vai ser completamente sem fundamento alguém que critique esse preço aí, porque está realmente muito interessante. Eu chutava 180.
Olha só.
Então, realmente muito interessante.
Que bom, nós vamos superar expectativas, então legal. Isso é fantástico.
Legal. Zola, muito obrigado pelo teu tempo, viu?
Eu
prazer
é que agradeço.
Falar contigo.
Valeu, obrigado. Valeu. Muito obrigado.
Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @victorpiccoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!